Olá, começamos com mais um Poligonal, o podcast de games da Vice. Eu sou seu host, Pedro Falcão, e ao meu lado tenho aqui Bruno Isidro. Como você está, Bruno Isidro?
Olá, internautas.
Tudo certo com você, senhor?
Tudo certo.
Que bom, que bom. Mais um dia de calor, do jeito que você gosta, né, Isidro? Muito, muito calor. Temos também Letícia, o Vexel.
Vexel.
Como é que você está?
Tô muito bem, Falcão. Muito obrigado. E você?
Tudo certinho. Muito 10.
Que lindo, que maravilha.
E você tá games hoje?
Você
eu
tá
tô
game.
Muito de, games. Vocês são games?
De 0 a 10, o quão games você está?
Hoje eu acho que eu tô uns 7.
Mentira. Ah. Mostra...
Carteirinha game. Peraí que eu vou pegar o meu currículo.
Deixa eu ver o currículo.
O currículo. Peraí, gente. Nossa,
claro que é só pra ela, tá?
Vocês
só pra
não, a gente
obviamente
não.
Óbvio, Flávia, você mostrou o seu na entrada ali, né?
Claro, foi obrigado.
Da Flávia é muito extenso, senão não entra aqui.
E essa voz mágica que está falando é de Flávia Gás.
De repente, vai né? Aparecer... Desculpa aí. Eu não esperei a introdução, não. Eu falo muito.
Efeitos sonoros.
Spoilers. É, Flávia Gás, jornalista, olá. Estudiosa, grandíssima, nome dos games do Brasil.
Maravilhosa.
Grandíssimo nome dos games.
Não, só, tipo, a Flávia, ela é escritora,
é porque muita
jornalista,
coisa. É.
YouTuber, ela é, que mais? Ela é uma garota geek, ela...
Verdade, é gamer.
Gamer.
É gamer.
Gamer.
Gamers.
Doutora em games, ou seja, ela não é só games como ela é doutora em games.
Uh-huh.
Ou seja, em resumo, ela é a definição de mulherão da porra.
Exatamente.
Ah, graças a Deus.
Obrigada, gente.
Uhul! Beijo! Bem-vindo, Gaze. Como é que você... Gaze, só que engraçado.
Flávia. É Gaze.
Gaze.
É. Pode chamar de Flávia Vexel. Também quero mudar
Vexel.
Você também estava tentando
tá
mudar seu nome, né?
Tá todo mundo querendo esse nome.
Esse nome é mais
Nossa,
legal.
Não aguento mais. Todo mundo quer roubar meu nome, entendeu?
E aí, Flá, como é que você tá?
Tem muitos trabalhos acontecendo, mas eu tô bem, tô feliz. Tá chegando o final de ano,
a gente...
mais eventos.
Pois é. A gente queria gravar com você e aí fui informado que precisava avisar, tipo, com um mês de antecedência pra conseguir, tipo, te encaixar no...
Ter um page da
na
semana.
Na correria, exatamente.
Mas vai, foi rápido.
Sim, foi. Pior que foi.
Foi mesmo.
Fomos prontos atendidos.
Foi mesmo.
Sim, porque eu tinha tempo e desmarcaram os bagulho.
Agradeceremos as desmarcações aí da agenda da Flávia. Muito obrigado, deuses dos desmarcamentos.
Foi,
por permitir que Flávia
foram coisas acadêmicas.
Ah, então, que é justamente o nosso assunto hoje. Um dos seus trabalhos mais recentes, mais públicos, digamos assim, foi o Gamepedia lá no, na GN, e o pessoal sempre elogiou muito porque era uma coisa diferente, era um tratamento diferente dos games.
Meio estranho.
Mas é essa visão acadêmica, a busca encontrar outros significados e olhares, né, através da academia de games e também da cultura de games. Mas o que é mais interessante é que não tem tanto disso, né? É um assunto que é muito interessante e sempre que aparece de um jeito certo, como foi o seu caso, bomba. Tipo, as pessoas têm interesse nisso.
Eu não acho que bomba, né? A definição de bomba na internet...
Hoje em dia é
tipo um milhão de views.
É verdade.
Não tem pessoas na porta da minha casa falando mais filosofia. Mas isso não acontece.
Poderia acontecer.
Tem eu.
Poderia acontecer. Mais ou menos, né?
Eu e meus
não, mas seria muito louco, vai, se um dia, assim, tivesse uma fila de gente berrando mais filosofia. Isso não acontece, mas eu acho que é... Eu tava falando que hoje eu devia fazer uns vídeos acadêmicos com uma pegada, tipo, pop, uhum. Pra galera ver. Uhum. Eu, tipo, misturei Freud com Jung, olha só o que deu.
É uma bela manchete.
Reagindo.
E daí eu chego pra lá e faço, tipo, ah, então, não sei se você sabe, mas Freud conta várias coisas, e Jung uhum. conta várias coisas. Daí, assim, misturar os dois é meio difícil, porque eles são teorias, têm teorias completamente diferentes, mas tem esse filme muito louco, que tem o Michael faz... Banger, que mostrou e que faz o Jung. Olha só o trailer. Obrigado, gente.
Obrigado,
deu nada. E daí as pessoas curtiram. Eu achei que ninguém ia curtir. Eu ia receber 1000 unfollows, tipo. Mas as pessoas curtiram e falaram, não faça. Eu falei, não, gente, vocês não estão entendendo. É um vídeo ruim.
Não tem problema.
Mas por que você acredita que tem tanto esse distanciamento, já que da academia e do papo de academia em relação ao papo popular mesmo das pessoas com games? Ainda mais que é uma coisa nova, ela não está necessariamente, digamos, presa às coisas academicistas, tanto ele, tipo, ele tem uma, é uma área que aceita mais abertura, talvez?
Eu acho que assim, tem lugares que vão, obviamente, você vai falar, eu quero falar de videogame, todo mundo vai falar joguinhos não importam. Uh-huh. E daí você vai ter que mudar de faculdade, isso ainda existe. E você tem que achar o orientador certo, né, a faculdade certa. Mas eu acho também que várias vezes quando a gente está tentando provar que algo é sério, a gente tende a ir para um extremo meio bobo.
Uhum.
Do tipo assim, ah, eu sou academicista de videogame, tudo que eu falo é muito importante, muito codificado, eu não posso falar para todo mundo.
Sim.
E tem gente que se sente assim, eu entendo esse sentimento, porque, sei lá, quando você está tentando batalhar por um espaço, você fala umas coisas meio bobas. O próprio Freud, já que a gente estava falando de Freud, ele falou que ele ia provar que o inconsciente existia fisicamente no cérebro.
Uhum.
E ele passou a vida inteira procurando isso. Por quê? Sim. Porque ele estava num mundo onde a biologia era muito importante.
Sim.
Ninguém podia falar que existem uns bagulho que não tem fisicamente no
uhum.
seu cérebro.
Uhum. Uhum.
Ele seria considerado loucão, entendeu?
Uhum.
Então ele passou a vida inteira falando, não, imagina, o inconsciente existe, tá no seu cérebro, eu vou localizar.
Sim.
Mas
Sim.
era um problema da época. Uhum. Hoje a gente tem esse problema de que games têm que ser sérios.
Uhum.
O que não é verdade. Uhum. Pode ser uma coisa muito séria pra você, pra sua vida.
Você diz o estudo e o tratamento deles tem que ser sérios. Assim.
Não, tudo tem que ser sério. Tudo. Uhum. Então, assim, se eu sou público de videogame, eu jogo mais videogame do que aquele outra pessoa, porque eu sou muito mais sério em videogame. E todo esse tratamento de seriedade, eu entendo, porque é uma coisa muito nova, então a gente ainda tá tentando mostrar que isso é importante.
Uhum.
E eu acho que videogame é muito importante pra minha vida, afinal, eu tenho um mestrado, um doutorado, passei anos da minha vida estudando só isso. Mas não é tão sério assim, sabe?
Sim.
Tem que ser um pouco mais divertido.
Uhum.
Então, acho que essa é uma parte.
Tá.
E ela não é só da academia, ela é do público também. Então, tipo, ah, então isso é sério. Então, tem que ser colocado na categoria sério.
Uhum.
E eu
uhum.
acho que isso dificulta você poder falar de videogame de uma forma com conteúdo, porém não necessariamente estoica.
Uhum.
Porque quando você está escrevendo mestrado, doutorado, o que você aprende é que se você não usar as palavras certas, vão confundir.
Uhum.
Vão falar assim, ah, mas quem usa essa palavra é esse filósofo. E ela tem essas... significa isso e não isso que você quer dizer. Então, você passa muito tempo descobrindo aí o seu próprio dicionário.
Uhum.
Porque esse
uhum.
dicionário importa. Então, apesar de eu fazer, tipo, ah, eu tô fazendo análise do imaginário no Garotas Geeks. Para a minha linha de pesquisa, que é processos de criação, não existe análise, porque análise é finalista. Existe estudo. Mas se eu colocar sim. no YouTube estudo de imaginário... Imaginário já é uma palavra bizarra, né?
Já é difícil.
É, duas coisas bizarras, entendeu? Uhum. Então...
É abstrata, é meio abstrata já. Porque imaginário, tá, eu tô imaginando isso, se é real, isso não é, é real.
É, então, é uma coisa que tem a ver com
imaginário.
Real. É uma coisa que tem a ver com... O que essa mulher tá falando, entendeu? Então, se eu colocasse o nome do título do vídeo, estudo de imaginário, uhum. então eu coloco análise. É exatamente a palavra acadêmica correta se eu estivesse escrevendo mestrado? Não. Isso necessariamente importa porque é isso que eu estou falando no vídeo? Não.
Uhum.
Então tá tudo bem. Se um sim. dia eu resolver fazer um vídeo por que eu mudei o nome de análise para estudo, uhum. daí eu explico, entendeu?
Eu só tenho uma curiosidade, tipo, você começou como jornalista, daí até hoje, mas como que rolou essa volta para você se focar muito nessa parte acadêmica? Quando é que você quis... Tá, eu vou fazer... Eu me formei em jornalismo, eu acho, né? Você sim. se formou. E aí, tipo...
Eu tinha restrições,
eu
sabia?
Eu quero fazer queria. Mestrado, doutorado. Como é que foi isso daí pra você?
Eu não queria fazer, porque eu achava que era muito sério e muito chato.
Uhum.
E eu passei muito tempo da minha vida querendo voltar a estudar, falando, vou fazer outra faculdade. Eu fiz 3 anos de psicologia, daí parei e fazer jornalismo. Daí eu falei, não, vou fazer mais uma faculdade. Porque eu não queria fazer mestrado, doutorado, que obviamente só pode ser horrível e muito chato. Mas a primeira matéria que eu escrevi que não era dica em revista de videogame foi uma matéria sobre mitologia, que saiu na Nintendo World, em 2 partes. Era a mitologia de Final Fantasy, parte 1, parte 2, eu tenho em casa. E é a pior matéria já feita de todos os tempos, é óbvio. Porque eu tinha, sei lá, 17 anos, 18 anos, e era ridículo. Não, eu tinha um pouco mais, porque eu comecei a escrever dica.
Uhum,
daí, tipo, eu consegui escrever minha primeira matéria em 2001. Tipo, eu passei 1 ano escrevendo dica.
Uhum.
E daí, depois, eles me deram uma matéria, entende? Então, eu tinha 19 anos. Assim, pior matéria de todos os tempos. Mas, desde então, eu já queria entender como é que mito se traduzia em videogame. Desde a minha primeira matéria. E isso nunca eu parei de querer. Até um dia que eu falei, tá bom, vou fazer, então. Vou fazer mestrado. Vou fazer na psicologia, vou fazer na antropologia. O único lugar que eu não quero fazer é semiótica. Porque semiótica é horrível.
Ah, meu Deus.
Daí eu fui lá e conheci minha orientadora, que é da semiótica. Me apaixonei completamente.
É isso que eu ia falar.
E daí eu fui fazer semiótica, entendeu? Então eu nunca pensei que eu ia fazer nem mestrado, nem doutorado, nem semiótica. E cá estou. Mestrado e doutorado na semiótica. Mas foi porque eu tinha perguntas que eu ainda não tinha conseguido responder.
Tipo?
E é isso. Tipo, como que se traduz? Uhum. Por que que as pessoas usam esses nomes? E às vezes não usam os nomes dos bagulho. Não é Zeus, mas é Zeus. E às vezes é outro cara. E daí, entendeu? Por quê? Por quê? E como eu nunca tinha lido nenhuma matéria ou nada que me respondesse isso, uhum, eu resolvi que alguma hora eu ia ter que eu mesma responder. Daí eu fui lá. Uhum. Foi por conta disso.
Sim.
E foi engraçado que comigo aconteceu mais ou menos assim, mas aconteceu que eu não gostei nem um pouco da experiência. Porque eu fiquei muito... Porque eu fiquei... A minha faculdade toda de jornalismo é uma parada super técnica. É muito mais, tá? Como você escrever, como você fazer um lead e tal. Quando foi pra poder fazer a monografia e tal, eu falei, quero fazer uma monografia de games, porque é isso que eu quero fazer objetivamente na minha carreira e tal. Não necessariamente eu tava querendo uma coisa acadêmica e tudo. E aí apareceu uma orientadora que também é ligada à semiótica, lá na faculdade que eu fazia, que ela até...
Ah, queremos nomes,
cara.
Queremos nomes.
Esses criminosos da semiótica.
A Mirna Feitosa, que ela estudou...
Ela é muito conhecida, não é?
É, mais ou menos. Então, ela participou junto com a Lúcia Santaella, em parte de semiótica e tudo.
Ela escreveu um pedaço do...
Mapa do jogo.
Mapa do jogo.
Mapa do jogo, sim, escreveu. Aí ela voltou, porque ela é de lá da minha cidade, ela voltou pra lá e eu, porra, beleza, tem uma orientadora que é de comunicação, que aí eu vou fazer sobre videogame. Vai ser ótimo, vai ser fantástico, vai ser coisa que eu quero fazer. Foi horrível.
Por quê?
Foi horrível, porque eu acho que é coisa minha mesmo, tipo, eu não caso bem com essa parte de...
Não existe isso.
Academia, pelo menos pra mim, foi uma barreira que, tipo, eu vi.
Não existe isso.
Tanto que eu demorei meio que 2 anos pra poder fazer a monografia, e eu não fiz a monografia.
Ó, academia é que nem videogame. Você não gosta de todos os gêneros de videogame. Você gosta de alguns. Então você tem que achar o lugar certo, o orientador certo, a teoria certa. A teoria que você vai se apaixonar.
É.
Entende? Porque eu acho que teve...
Eu, te batendo, desculpa.
Eu acho que teve essa barreira, eu acho, pra poder eu perceber, porque, tipo, na época, eu tava fazendo faculdade, eu já tava na mente de que eu iria tentar ser um profissional pra, focado em jogos. Então, eu sempre lia revista, sempre ficava ligado nos assuntos. Quando eu fui pra parte de pesquisa de videogame, eu comecei a ver coisas e ver nomes que eu nunca tinha visto na minha vida. Então, tipo, quem são essas pessoas? Por que que eu não conheço elas? É por isso que veio muito esse abismo do que a gente consome games, do que a academia fala sobre games. É. E eu fiquei impressionado, assim, foi uma experiência meio traumática, porque eu não tava conseguindo desenvolver, mesmo com a ajuda de uma pessoa que conhecia e tava me orientando. Ela foi super, super boa comigo nesse sentido de tentar me evoluir para poder sair alguma coisa dessa cabeça burra.
Não, eu te prometo que não é isso. É o tipo da teoria, porque assim, dentro da semiótica tem, sei lá, 5 tipos. Sabe? Uhum. Vocês... E cada uma depois vai evoluindo e tem autores jovens, autores mais antigos, uhum, autores que misturam, autores que não podem misturar. Uhum. Então, é meio que escolher... Descobrir o seu gênero favorito de videogame, você não vai descobrir da primeira vez. Uhum. Mas se você ainda tem perguntas... Eu acho que, assim, pessoas que são muito curiosas, a academia é o lugar perfeito. Porque você...
Tem todo tipo de forma de aguçar.
Você,
né,
nunca,
de...
nunca vai falar... Alguém vai dizer pra você, vai falar, essa pergunta não é válida.
É.
Não existe. Existe muita colaboração. Então, pessoas fazem coisas juntos. Todo mundo ganha crédito o tempo todo. Porque é isso, né? Porque é um hub. Porque pessoas pensam melhor juntas do que sozinhas. Então, a sua pergunta importa, pode juntar com a minha. A gente... E a academia é um lugar para isso. É um lugar para você ficar respondendo perguntas. E, às vezes, não tem resposta. Uhum. Às vezes, você provavelmente vai sair com mais perguntas. E é por isso que você não sai.
Sim.
Porque você sempre tem perguntas novas para responder. Elas sempre são perguntas legais. Daí você começa a conhecer um bando de gente legal e daí você começa a responder com essas pessoas.
Eu acho
então
que
eu te sugiro voltar.
Nossa, eu terminei em 2012, cara. Depois eu nunca mais...
Olha só, já passou 5 anos.
Pois é. Já dá.
Tá,
já
tudo
dá
bem.
Voltar,
e aí, não, mas é porque, como eu falei, foi uma experiência meio traumática, mas foi muito importante pra mim, porque eu comecei a ver jogos de uma maneira que eu não via antes. Uhum. Porque eu só via aquilo que tem em revista e matéria e aquelas coisas. E eu comecei a perceber jogos por... Eu acho que foi quando eu comecei a fazer monografia que eu comecei a perceber jogos como uma como
mídia.
Uma mídia interativa. Foi quando eu comecei a perceber. Foi quando teve essa barreira de que, caraca, videogame não é só isso. Não é só isso que eu fico passando o meu tempo. Ele pode ser uma coisa a mais. Tanto que, até que você falou, tem uma linha de pesquisa que você gosta, a minha monografia entre aspas, porque eu não fiz uma monografia. O que aconteceu comigo foi meio diferente. Eu fiz um artigo científico que foi publicado numa revista da UERJ, é o UERJ? Universidade Estadual do Rio de Janeiro.
Isso.
Que
isso.
Teve uma edição de uma revista científica que eles publicam, que foi só temática de jogos. E aí eu fiz um paper, que chama, né? Um artigo científico.
Artigo, né?
E aí, é.
Brasil,
acho,
né?
Engraçado. Paper,
todo mundo fala paper, eu fico pensando. Mas um artigo científico que ele foi aprovado, ele foi publicado lá, e aí esse artigo científico serviu como fosse a minha monografia, que foi justamente sobre a narrativa, que é uma coisa que até hoje eu gosto muito da parte de narrativa de jogos. Então, eu meio que... eu tentei estudar na minha monografia, essa parte que me pegou, foi a narrativa personalizada que certos jogos proporcionam. Aí eu peguei um objeto de estudo que foi o Fallout 3, na época que eu tinha jogado...
Fallout
tinha...
2 melhor que 3, desculpa.
Não, eu sei, mas... eu...
Só pra elas chatas, né? Só pra fazer
só um comentário acadêmico aqui.
E eu sei, porque o Fallout 3 foi o primeiro que me explodiu a cabeça. Depois eu fui voltar pros outros e eu, realmente, eles são muito melhores que o terceiro. Mas aí foi com ele, porque eu usei dois elementos pra poder estudar essa narrativa personalizada, que foi mundo aberto e árvore de diálogo.
Que autor você usou?
Eu usei... Caraca, eu anotei aqui. Eu usei... O Henry Jenkins, sim, a Janet Murray e o Eric Zimmerman, do Rules of Play. Que eu usei a parte de agência, de narrativas.
Agência você usou da Murray, provavelmente?
Isso.
Isso.
E aí a parte do Zimmerman de narrativas emergentes e múltiplas para poder pegar nesse estudo de caso. E aí que eu consegui, sim, fazer. Mas até eu chegar aí... Rapaz.
Mas é legal, o percurso é legal. É que nem videogame.
Eu gosto muito.
É a jornada
disso,
que importa, porque às vezes o chefe final nem é tão legal.
Inclusive,
assim,
na maioria das vezes, aliás, a maioria dos jogos que eu joguei ultimamente era exatamente isso. De tipo, nossa, eu não devia nem ter acabado. Eu devia só ter deixado aquela experiência, tipo, continuar eternamente.
E até eu tava querendo perguntar, tipo, pela essa minha experiência, por que você acha que é tão distante uma coisa da outra? Tipo, o jeito que a gente consome jogos e o jeito que a academia olha para jogos.
Então, porque eu acho que a maior parte das pessoas que quer falar sobre isso vai falar de um jeito muito acadêmico, obviamente. Porque ela sabe que se ela falar análise, ela já está errada em filosoficamente falando. Mas você precisa fazer uma aproximação com o público, porque você não tem que poder parar a cada 2 minutos de vídeo para explicar por que você está usando essa palavra e não aquela. Mesmo porque quando você está fazendo uma série... Vai chegar um momento que as pessoas vão se familiarizar melhor, uhum, e você vai poder começar a incluir palavras, uhum, de uma maneira muito mais natural. Então, eu acho que enquanto a gente está falando de um jeito acadêmico, a gente deveria falar de um jeito mais literário. E as pessoas, quando vão receber esse conteúdo, elas também não deviam pensar, é acadêmico, fica nessa gaveta. Porque todo estudo acadêmico de qualquer tipo de academia surgiu porque ele é humano, né? Ele não tem gaveta, entende? Inclusive, tem muita gente que vai defender que a gente não deveria estudar as coisas divididas, né? Física, química, biologia, comunicação, a gente deveria estudar tudo junto.
Ciências, né?
Os aspectos, não, tudo.
Tipo, uma
tudo.
Coisa só.
É, mas você começa assim, né? Tipo, aula disso. E isso tem na física, na química, na biologia, sim, na sim, filosofia, na comunicação. Tá tudo junto. Uhum. Tudo é porque a gente é humano. Uhum. E joguinhos também. Então, as pessoas também, antes de ter medo de ver qualquer conteúdo assim... Deveriam primeiro só experimentar. Porque eu acho que rola um receio de que você não vai entender, você não é inteligente o suficiente, você não tem bagagem o suficiente. E, na verdade, nada disso importa. Porque a gente tá falando de coisas que todo mundo sabe. Que é o que é ser gente, uhum, jogar uns joguinhos, sabe?
Ai, gente, tô me sentindo muito motivada nesse podcast. Porque eu sou membro do Joy, né? Que é o grupo de estudos da Flávia. E eu vou lá. E muitas vezes eu vou lá e eu amo ir lá. E eu aprendo várias coisas. Mas muitas vezes eu tenho essa coisa de tipo... Caramba, é muito difícil. É muita coisa. É muito autor. Eu não sei. Às vezes eu fico pensando assim, mano, será que algum dia eu vou entender absolutamente tudo que tá acontecendo aqui? E ouvir essas coisas, assim, de tipo que cara, é isso que você tá falando, de todo mundo
criar um dicionário,
humano,
né?
É uma grande coisa de ser uma pessoa e entender o mundo, a academia. É muito motivacional.
E você muda. Então, o que você entende hoje de um grupo de estudo... Nossa. Eu fiz um grupo de estudo de bacharelado quando eu tava na faculdade de psicologia. E hoje eu dou um grupo de estudo que fala também de bacharelado. Eu entendi outras coisas. Quando eu fui ler agora, entendi outras coisas. Por quê?
Bacharelado é um autor?
Gaston Bachelard é um autor de psicologia existencialista.
Tá.
Mas eu já chego porque...
Okay.
Se você quiser entender por que eu chego até lá.
Vamos aos poucos.
Mas é isso. Então, cada vez que você lê um autor ou você está... qualquer coisa de academia, você vai ver com os olhos daquele seu momento. E isso muda. E é a parte mais legal.
Sim.
E é por isso que é colaborativo, porque muda. Porque a visão que você tem do mesmo parágrafo de um livro é diferente. É por isso que grupo de estudo é legal.
Sim, sim.
Porque são várias visões daquele mesmo texto. Uhum. E as pessoas vão trazendo coisas. E nada disso precisa ser... É isso.
Uhum.
Isso não existe em academia. O que existe é... Vamos criar um dicionário aqui pra gente não falar coisas diferentes achando que estamos falando a mesma coisa.
Sim.
E vamos tentar partir da mesma coisa pra chegar no diferente. É isso.
Uhum. Mas essa sensação que você descreveu de...
Tá perdido.
Meu Deus, louco. São tantos autores, que é o que eu chamo de meu Deus, sou burro. Eu gosto muito dessa sensação. É uma sensação, na verdade, que tipo, eu demorei muito tempo pra entender que na verdade ela era uma sensação boa. De você olhar pra um bagulho e você falar assim, cara, eu não sei nada disso. Que é exatamente a sensação que você tem. De tipo, de você começar um jogo, por exemplo, um jogo competitivo que é super complexo, e nas primeiras horas você fala, meu Deus,
nunca,
eu sou muito
nunca
horror.
Saberei.
É muito bom, porque você tem essa noção do quanto que você precisa aprender para você, de fato, chegar em alguma uhum. coisa ou algum entendimento da parada. E é muito louco, essa sensação.
Exatamente.
É uma coisa que, tipo, talvez na faculdade, de fato, me dava um pouco de desespero. Mas hoje é uma sensação que eu sinto falta, porque ela se assemelha, tipo, à fome de conhecimento. E, tipo, o medo... A fome de conhecimento vem desse medo, eu acho. De
Sim.
você não saber dos bagulhos e tal. E uma coisa que é interessante, justamente dessa relação entre jornalismo e academia, é que eu vim dos games por conta dos filmes. Então eu fiz um monte de faculdade de cinema, etc. E é interessante porque o mundo mais pop do cinema, mesmo quando se trata de circuitos alternativos de cinema e etc, ele está mais próximo da própria academia. Você lê textos sobre sobre...
Tem muito texto sobre cinema, tem muito autor de cinema.
E não só isso, os textos de cinema que são de fato muito acadêmicos, são de cinemas que a gente assiste, que são populares, que as pessoas conhecem. Então ele é muito mais próximo, esses dois universos.
É que eu
né?
acho que videogame daí é mais jovem.
Exato. E
é
aí,
mais jovem.
E aí foi muito interessante
a
porque
gente passou
eu entrei...
muito tempo na academia brigando, falando videogame, causa ou não violência.
É, exato.
Então quando as pessoas falam disso hoje, eu falo, gente, desde a década de 1970, quando nasceu o primeiro joguinho, as pessoas estão tentando provar
Sim.
isso. Elas não conseguiram. Tá tudo bem. Seu mundo não vai
esse
mudar,
é o processo
ninguém
mesmo.
Vai morrer.
É.
Vamos estudar outros trequinhos. Isso já foi resolvido.
Pois é, não, e é isso que eu achei interessante, foi que quando eu passei de, tipo, pro meu interesse, eu falei assim, pô, talvez eu, já que eu tô aqui na academia, eu devesse começar a estudar games, que foi uma paixão também, talvez seja um caminho interessante, que foi justamente essa discrepância, que falou assim, ah, beleza, eu sei uns negócios de games como eu sabia uns negócios de cinema. Tipo, a mesma coisa, tipo, sabia o que tava rolando, que as pessoas estavam jogando. E aí quando você chega na academia e não fala nada disso, ou se fala disso de uma forma muito deslocada, quando fala de Super Mario é outra história, não é sobre, tipo, ah, estética e sei lá o quê. Não, não, é sobre...
E quando vai se falar de estética, é outra estética também.
E é
também,
outro papo
né?
também. Exato, é um papo muito de
Porque,
estética
tipo, dos
de cinema,
autores
é
que,
muito diferente do
que o Isidro estava falando, nenhum deles é de videogame.
Pois é.
São todos de tecnologia,
é.
Mesmo porque alguns deles começaram, né, eles misturaram e falaram alguma coisa de videogame, mas nenhum deles é autor que estudou videogame, se formou em videogame e agora tá falando de videogame. Nem a Murray, nem o Jenkins, saca?
Sim.
Quer dizer, a não ser, claro, o cara do Rules of Play, isso é óbvio. Mas quem tava te dando fundamentação teórica de comunicação não tinha passado por videogame.
Uhum.
Hoje em dia já tem autores de comunicação que falam de videogame e podem te dar uma base teórica da comunicação e do game como mídia, já olhando para o jogo.
Uhum.
Não olhando só para a tecnologia.
Tipo
então, isso muda também, né? A cada, sei lá...
Tipo, é um discurso já inserido no contexto da linguagem.
Uma coisa, pelo menos, que eu não usei nesse artigo científico, uma coisa que até ouvi você falando um dia desses, é que eu não usei Yuzinga na minha pesquisa. E nem...
Kaloá.
Homoludens em nada.
Homoludens é do Yuzinga e o Kaloá fala do...
Que é meio que todo mundo que fala sobre games de uma forma ou de outra fala sobre
Não,
games.
Mas eu acho que quando você tá fazendo a sua monografia ou TCC e tal, é o melhor momento pra você usar, entendeu? Porque depois, né, tipo, tá na hora de você começar
a
usar outro.
E eles são caras que, tipo, eles fizeram isso há muitos anos. E ele não é sobre videogames. Ele cabe no videogame, mas não é sobre videogame, né?
Não é sobre videogame. O Zing fala sobre o jogo. o jogo,
o conceito de jogo.
O Kaloa também. Não que eu acho que eles têm que você não tem que usar, é que eu acho que já tem leituras dele a partir de... E daí você teria que ler eles, tá? Porque na academia a gente lê os bro, né? Tipo, ah, eu quero ler esse bro aqui que tá lendo o Izinga. O que você faz? Você lê o Izinga. É. Daí depois você lê o Izinga, você vai ler o bro que fala sobre ele. Porque vai que você não concorda.
É.
Né? Mas tem muita gente já que já leu esses caras e já criou outras teorias. Uhum. Que são mais interessantes.
Que cabe mais em...
Mas eu acho que muitas vezes as faculdades não têm nem uma biblioteca com videogame.
Uhum.
Isso acontece.
É verdade.
Eu fui participar de uma banca de TCC na USP. Uhum. Eu falei, cara, eu achei super legal. Era um filme, né? Era da galera de cinema. Eu falei, mas não tem nenhum autor de videogame.
Uhum. Porque que
teria ajudado tanto.
Sim, sim.
Saca? Vocês poderiam entender várias coisas de por que talvez no game é assim. Uhum. E como traduzir isso para a linguagem do vídeo.
Uhum. Uhum.
Daí eles falaram, é verdade, mas não existe na biblioteca.
Nossa.
É muito louco.
Então como é que o cara vai achar?
Não, isso é bem
comum. É um conhecimento oculto, né?
É bem comum, na verdade.
E de uns anos pra cá, eu lembro da época que eu tava começando a pesquisar sobre Games Studies, que se fala nos Estados Unidos, né?
É.
Dessa parte de... como se fala? Campo de pesquisa. Campo de pesquisa de jogos e tal. E aí eu vi que, tipo, começou a ser mais forte no começo dos anos 2000.
Sim.
Se eu não me engano.
Sim.
E, tipo, tem menos de 20 anos que se estuda academicamente videogame.
Sim.
Sendo que videogames tem uns 40 anos.
Mas
tipo,
foi rápido até,
né?
Só a galera começou a estudar academicamente.
Sim, sim. Ainda mais que tipo, cinema em si, ó, o forte da academia de cinema vem depois das críticas já.
É
tipo, depois de Godard, depois de tudo. É tipo, anos 60 que começa a aparecer.
Eu não sei.
Tipo, são 70 anos depois
do surgimento. A gente já tem um centro de estudo de videogame na Dinamarca.
É mesmo? Já tem de, tipo, na Dinamarca, só em específico?
É, na Dinamarca, pra toda a Escandinávia. Já é um centro de pesquisa de videogame que tem lá que eu amo. Eu amo. Eles são muito legais. Eles têm umas ideias loucas. Um desses caras que é o A.R. Seth, são dois A's. A.R. Seth.
É
um dos caras que eu sempre recomendo, especialmente quando a pessoa quer estudar narrativa. Fala, eu queria estudar narrativa. Tem algum autor de videogame? Eu falo, A.R. Seth, cara. Ele é um cara louco. E daí, se você entrar no site dele da Dinamarca, você vai entrar em contato com todos os outros autores.
Que legal. Nossa, que
e todos os orientandos e a galera que tá lá estudando. Então, tem muita coisa acontecendo.
Mas o que eu quero te perguntar aqui, quando eu tava pesquisando, eu vi que começou a ficar mais forte nos anos 2000. Mas aqui no Brasil, ainda, pelo menos na época, 2012, ainda era bem, bem, bem escasso, não é? Não era muitos autores. Como é que você está vendo hoje a parte acadêmica estudando sobre videogames? Cresceu? Está maior? Porque o que eu percebi, por exemplo, na época que eu estava fazendo a
monografia para
a minha monografia, Rules of Play, só tinha inglês. De lá para cá, ele chegou no Brasil traduzido, tem aquele livro da Jane McGonigal, Reality is Broken, mas eu não lembro como é que é a tradução.
Eu também não lembro como é a tradução, porque acabei também lendo inglês.
E é tipo, dá para perceber, pelo menos, começou a ter esse interesse maior, porque esses livros estão vindo traduzidos para cá. Uma coisa que em 2012 não tinha ainda. Como é que você tá vendo?
Todo ano cresce, e é importante que cresça e tal. Mas ainda tem terreno para desbravar, né? Eu acho, por exemplo, eu não acho que o que eu fiz no meu mestrado foi nem um pouco genial, de verdade. Mas até onde eu sei, eu sou a primeira pessoa a falar de videogame e imaginário juntos. Que é uma corrente de estudo de mito francesa.
Uhum.
Eles chamam de imaginário. É, pra não chamar de mito, pra você não achar que é aquelas lendas antigas. É outra visão de mito e tal.
Tipo, construção de mito, assim, que você diz. Num sentido...
Não.
É mais num sentido de... Tipo, o papel do mito na sociedade?
Também não. É tipo... Vamos
isso,
lá.
Né?
O Gilbert Durand é um antropólogo que leu muito Bachelard, que é um psicólogo existencialista. E ele resolveu criar uma antropologia pra gente entender o que ele chama de imaginário. O imaginário, então assim, se algum acadêmico estiver me ouvindo maus...
Mal aí.
Porque eu vou falar as coisas, né? Não, não tipo, né? Mas o imaginário é como se fosse o grande Google da sua base de pesquisa interna.
Uhum.
O SEO é seu, entendeu? Então quando eu falo maçã, o que você lembra?
Sim, sim.
Isso é seu imaginário.
Uhum.
Só que o imaginário é a maneira como você se comunica com o mundo, como você se comunica com os outros... Porque se eu falo maçã e, né, a gente entende uma coisa, você entende outra, daí dá problema.
Uhum.
Porque, mas cada um tem uma figura do que é essa maçã e uhum. tal. Então, o mito é construído o tempo todo.
Uhum.
Eu lembrei esse negócio de a pessoa pensar outra e outra. É uma história muito, muito idiota, quando eu tava na quinta série. desculpa.
E é de assim, semiótica para.
Calma, eu vou tentar explicar. Eu estudava em um colégio cristão e tal, então sempre, de vez em quando, os professores, mesmo sem ser de religião, sempre falavam de religiosidade, de Deus cristão e tal. E aí teve uma vez que a professora falou assim: vocês acreditam no céu? E aí a gente ficou se olhando, eu e os meus colegas...
Porque o céu existe, né? Não, é azul.
Não, é isso. Porque na época tava passando Dragon Ball Z e tava na fase do céu. E a gente ficou se olhando... Aí,
no céu.
O céu existe? E a gente ficou se olhando assim...
Será?
Não, é um desenho. Aí depois, tipo, passou um minuto ou dois que a gente entendeu... Ah, o céu, tipo... É muito esse imaginário que ela falou. Nosso imaginário de céu era o personagem do Dragon Ball Z. Uhum. E o imaginário de céu que ela tava, a professora tava falando, era o céu, tipo, religioso e tal. No caso, tipo, eu lembrei disso quando você falou, tipo, foi muito na minha memória, mano. Isso foi tipo quinta série, cara.
Mas viu? Mas é isso, mas é perfeitamente isso.
Óbvio que é o céu, de fato, o que está sobre
nós. Mas é exatamente isso. Talvez você lembre de Asterix, entendeu? Porque você fala, ah, o céu que está sobre nossas cabeças. Você fala, não, me lembra Asterix, céu.
Exato.
E assim você vai fazendo as suas associações livres e tal.
Entendi.
Mas se você pegar, esse cara falou, ah, vou estudar esse treco então, que é esse Google louco aí. E daí o que ele diz é que você está sempre traduzindo. Então, os mitos estão sempre sendo criados. Filmes são mitos, games são mitos, livros são mitos, quadrinhos são mitos, é tudo mito. Só que vai sendo traduzido de como a gente está vendo a cultura naquele momento.
Sim.
Ele vai dizer que certas coisas, tipo, a ideia da coisa é como se fosse o arquétipo. Mas não o arquétipo só tem 24. É um arquétipo que é o arquétipo de Bachelar, essa é a diferença, por isso que o cara estuda Bachelar, que é... O arquétipo tá sempre mudando também com a cultura. A ideia que a gente tem de Amazona hoje é bem diferente do que elas eram na Grécia Antiga. Uhum. E tudo bem, ninguém tá errado. Mudou, transformou. E daí ele vai falar que as palavras são os signos. É como a gente tá significando agora essa ideia. O signo é só uma palavra bonita pra dizer que é uns bagulho aí. Pra você, quando fala céu, não quer dizer céu. Quer dizer uma força. É ainda outra coisa, entendeu? Ela tava falando em céu como ideia, como arquétipo, e você tá falando em céu como palavra, como signo. Então é uma confusão ainda maior, não é nenhuma confusão só de imaginário.
Esta salada doida semiótica.
Então, mas é isso, mas daí como é que você traduz isso pra videogame? É a resposta da minha pergunta. Ah, por que que as pessoas botam os mitos aí? E é por isso que pra mim fez todo sentido.
Sim.
Uma coisa também que eu tava querendo perguntar, que eu acho que você é uma das melhores pessoas que falam sobre esses assuntos de uma forma mais palatável, tanto que o Gamepedia tem vídeos ótimos falando sobre isso, até sobre narrativa, filosofia, sobre vários desses conceitos, e você consegue falar muito bem sobre isso. Você acha que é porque você, antes você tinha essa pegada... É de jornalista para poder tentar expressar isso?
Com certeza.
E o que falta para poder essas ideias acadêmicas se popularizarem mais para o público? O que falta mais para poder isso acontecer? Falta mais pessoas como você?
Falta menos purismo, né, eu acho. Assim. Eu acho que quando as pessoas começam a estudar, elas criam altares de certas autores, ou certas teorias, que são as que você gosta. Isso aqui é muito bom. Tá no meu altar. E daí você não pode... falar de um jeito que seu autor não falaria, entende? Porque rola uma grande paixão, assim. Nossa. Então fica uma coisa muito pura. Mas purismo é ruim, eu sou a favor de profanar tudo o tempo todo. Acho mais importante a profanação do que o sagrado. Inclusive, pelo contrário, acho que nenhum autor nunca devia ser sagrado. Porque daí a gente pode mudar o que ele falou.
Sim.
E atualizar o que ele falou. E eu espero que me atualizem um monte, que falem várias vezes que eu tô errado. Vai lá e faz os bagulhos. Mas quando eu comecei a fazer mestrado, eu tive muita dificuldade em escrever academicamente.
Nossa,
porque eu sou jornalista.
Também.
Então eu falava, isso é isso. E daí a minha orientadora falava, é mesmo? Você tem certeza? Você sabe das verdades universais do mundo? Não sabe.
Porque o jornalista precisa comunicar o acontecimento, o fato,
exato,
né? Tipo, o
então
imediato,
ela falava,
né?
Você tem certeza? Eu falava, não, certeza absoluta, assim, 100%, não. Então por que você não coloca pode ser? Falo, é verdade? Então eu mudei totalmente a minha maneira de escrever.
Porque qualquer editor de jornalismo ia ficar maluco com a imprecisão.
Tipo, hoje em dia eu escrevo meus textos muito mais imprecisos.
Sim.
E as pessoas fazem umas Mas é meio estranho, eu falo é. E o meio estranho é porque eu perdi um pouco da minha precisão, mas eu acho que isso foi bom pra minha vida.
E com linguagem de internet talvez seja melhor. Tipo, a precisão ficou um pouco mais popularizada. Tipo, acho que é porque você de fato vem da época.
Porque
você
pode falar, né? Tal coisa, ou não.
Pode crer. Eu acho que isso é muito importante, ter uma popularização e até os vídeos que você faz, tanto no gamepad.
Obrigado, ele tá sendo muito fofo, eu tô quase indo embora de fofura, fico com vergonha.
Porque eu vejo, eu sinto essa conexão, e tipo, lá atrás, um jovem que queria ver academicamente, eu vejo você muito, muito isso, tipo, de caralho, eu queria ser muito a Flávia pra poder entender isso, mas eu não sou. E aí, a
Flávia está se escondendo atrás do microfone.
Atrás de um microfone.
Porque eu vejo que isso deveria ser mais popularizado, tanto nos vídeos que você faz no Gamepedia, quanto nos vídeos que você tá fazendo agora do
Garotos Geeks.
Do Garotos Geeks, do Imaginário, de Stranger Things. Porque eles... isso... A academia, eu acho que ela enriquece muito mais o nosso diálogo com o videogame, como a gente vê o videogame como cultura.
Como a gente se vê. Você entende? Assim, toda vez que você estuda um bagulho, você aprende mais. E você não tá aprendendo mais do outro. Você tá aprendendo mais de você e da sua relação com as coisas. Ainda é por isso que eu não parei de estudar. Eu amo estudar. Porque toda vez que eu estudo, um mundo se abre. Uhum. É como se eu entrasse em mundos diferentes. Uhum. E habitasse naqueles mundos. Daí eu saísse. Daí você vai trazendo coisas pra você. Então, a sua vida fica mais legal.
Eu acho que até quando eu tava fazendo essa
pesquisa... Ou seja, é Super Mario Galaxy, praticamente.
mas
eu até rapidinho, isso daí de você se entender, quando eu tava fazendo a minha monografia, que era sobre narrativa, eu consegui me entender melhor como jogador e perceber que eu gosto melhor de certas experiências do que outras. Eu gosto muito de narrativa, então eu gosto muito desses mundos imersivos. É por isso que desde Fallout 3, eu tenho preferência muito pra essas experiências single player e de imersão, seja Fallout, seja Mass Effect, seja The Witcher, seja Assassin's Creed Origins, que eu tô jogando agora. Então eu sou muito mais essa pessoa, eu me entendi melhor como jogador, e eu não sou uma pessoa competitiva, então não gosto de esportes.
Eu também não sou uma pessoa competitiva, eu fico triste.
De multiplayer e tal.
Eu fico triste, ai, o outro time perdeu, ou ai, o meu time perdeu.
Aí, não, eu fico assim, beleza, eu não sou esse tipo de jogador, eu sou esse, e eu consegui entender isso enquanto eu tava fazendo essa pesquisa pra monografia que eu vim sobre a narrativa. Uhum. Mas principalmente, eu acho que pra quem faz jornalismo de games, eu acho que é muito importante você ter essa parte acadêmica, porque você consegue ver os jogos de uma forma mais crítica, e você consegue, eu acho que deveria ser o tipo de crítica ideal, você sempre tentar pegar alguma ideia, alguma teoria desses teóricos e usar isso na sua resenha, na forma como você escreve. Eu vejo isso muito nos seus textos que você fazia dos episódios do Game of Thrones, uhum, dessa temporada, que eu lia e eu achava demais, porque você sempre pegava um tema específico, por exemplo, memória, ou você pegava a relação de passado, e você fazia a sua resenha daquele episódio do Game of Thrones a partir disso. Isso enriquece pra caramba o texto.
Então, mas é porque eu sou essa pessoa, junto com o bacharelado e com o Durrão, que eu aprendi no meu mestrado e no meu doutorado, foi: o fenômeno aconteceu. Estamos aqui, tem uma mesa, tem uns microfones. O que queremos estudar dessa vez? O microfone. Uhum. Então tá bom, então vamos estudar o microfone. Eu aprendi assim. Eu acho que pra mim me ajuda, e é por isso que eu faço. E que bom, espero que ajude pras outras pessoas pra lerem e também pra verem coisas diferentes, assim. Mas esse é o lance, eu acho que parece muito difícil, porque você tá envolto de uma aura... Como se fosse muito especial. Não é especial. É só estudo. Uhum. Tipo, é só CDF, entendeu? Alguém que sentou e leu os livros.
E eu acho que isso é essencial, porque a pessoa que faz uma crítica, essa pessoa tem que ter uma bagagem cultural e tipo de teoria pra poder você conseguir
podia até
comunicar.
Fazer uma crítica só em cima de game design, sabe?
Sim.
Mas o que eu acho importante, eu sei que isso é antijornalístico, mas... Tudo bem? Você não precisa falar tudo do game. Uhum. Esse aspecto, aquele aspecto, aquele aspecto. Fale da parte do game que você sabe.
Sim.
Porque a partir do momento que você falar de algo que você sabe, se você falar do som, apenas do som, você vai acabar te falando de mecânica por conta do som.
Uhum.
história por conta do som.
Ainda mais se o jogo for bom e ele realmente
ou se o jogo for ruim,
essa...
você vai poder mostrar isso.
Isso, exato.
Demonstrar. Porque quando um jogo é bom, tudo tá ali funcionando junto.
Sim, sim.
Né?
E isso é um trabalho que não é fácil, né? É por isso que eu não gosto muito de fazer crítica, análise, porque eu nunca acho que eu posso contribuir com alguma coisa naquilo.
Mas é só sua visão também, né?
Foram poucas as vezes. Eu acho que teve uma vez que teve uma crítica que eu fiz na época do Kotaku, do Resident Evil Revelations 2, que tem muito a ver com Kafka, porque todo capítulo do Revelations 2 começava com uma coisa de Kafka. Eu fui ler Kafka para poder fazer a crítica. E aí eu tentei fazer uma análise de metamorfose com a série que tava tentando mudar, tava querendo fazer.
Mó legal.
Então, eu tentei, bolar uma parada meio birabolante, mas
tem
isso...
Tem esse texto?
Eu acho que não mais, porque era do Kotaku,
perdeu-se,
não existe mais.
Na
não, não, eu digo, se eu cheguei a editar esse texto na
não.
época do Kotaku, eu acho. Porque
não,
eu lembro muito desse texto.
Mas você não guardou esse texto? Posta aí de novo.
Não, então, tava
eu
no arquivo do Kotaku, né?
Não, mas será que o Isidro não tem no arquivo dele?
E a... Eu acho que deve ter algum HD externo que eu devo ter guardado o esboço. Não sei. Mas isso demandou de mim algo que hoje em dia, normalmente, quem faz crítica não tem. Porque
então,
você
mas
tem
é
que
isso,
jogar...
Fazer esse tipo de conteúdo é muito difícil. As pessoas olham e falam assim, não é. Eu preciso de ajuda. Tanto que eu fazia o Gamepad com a Aline Antunes, que é mestra em videogame. E ela sempre me ajudou, eu contratei ela pra isso. Hoje eu tô fazendo os vídeos junto com o Joy, que é o grupo de estudo dos jogos do imaginário. Porque não tem condições de você saber tudo, fazer tudo. Primeiro que ninguém é assim.
Sim, né? Claro.
Vamos começar pelo óbvio, assim. E dois, que eu também não quero ser assim. Eu prefiro ter muitas visões sobre o mesmo tema do que...
Enriquece mais o
Exato.
Conteúdo. Sim,
e,
claro.
E além disso, ajuda com pesquisa, porque a pesquisa é difícil. Uhum. Por mais que no mestrado e no doutorado você aprenda a pesquisar, então hoje você me coloca na frente de um Google, eu a pesquiso muito mais rápido, de achar os bagulhos. Mas mesmo assim, fazer pesquisa é difícil. É maçante, você tem que ir atrás, tem que... Então eu acho que também é um dos porquês não se faz conteúdo assim, porque o retorno que você tem financeiro para isso não vale a pena. Mas é a mesma coisa do retorno financeiro de você fazer mestrado ou doutorado. O que, que você vai ganhar dinheiro com isso? Nada. Uhum. Você faz porque é legal?
Foi uma das coisas que me fez... foi tão traumático, assim. Foi legal pra mim, mas, caralho, eu não quero fazer mestrado nem lascando na minha vida. No máximo, uma especialização. Isso na época que eu tava lá em Manaus e tal. E aí... Uma outra coisa que eu tava querendo saber, não sei se você vai conseguir...
Pera, calma. Deixa eu só entrar na parte do papo. É que você tá muito...
Que?
Mentindo.
Calma.
Mano,
calma.
Cara, eu tenho oportunidade de falar sobre isso com a Flávia Gazi.
Eu sei,
não é todo dia que você
calma,
tem isso.
Não, a gente vai... Calma. É que eu queria complementar algumas das ideias só pra gente não ficar pulando
desculpa,
de muitas
desculpa, ideias. Desculpa.
Claramente você tá matando sua vontade de fã conversar com a Flávia.
Eu tô há 2 anos em São Paulo
percebendo.
E a primeira vez que eu tô tendo a oportunidade de falar com a Flávia sobre
o que é um absurdo. Você podia ter falado assim, Flávia, vamos tomar um café?
Eu tenho vergonha, eu sempre tô atrapalhando as pessoas.
Fala no Twitter, sabe? Não precisa nem...
Mas, não, sobre essa questão, na verdade...
Mas porque eu adoro café, tá?
Eu também gosto de café. Com Red Bull.
Pare com isso, Bruno.
Essa questão ainda, do distanciamento de academia e jornalismo, foi interessante justamente porque eu falo assim, eu me sinto, quando eu voltei para o Brasil do Canadá, eu me senti pronto para começar a escrever sobre games por conta da minha bagagem dentro da faculdade. Eu falei, eu tava lá na faculdade, li uns livros, eu sei. E eu quebrei muito a cara no primeiro mês que eu tava no Kotaku, porque os caras falavam de até do Kojima eu sabia quem que era, mas não lembrava exatamente tudo que ele tinha feito. Ou quem que é o Miyamoto? Ah, pode crer, o cara do Mario. Eu tive que aprender todas essas coisas de indústria que eu não lembrava, porque eu tinha lido revista de games quando eu era moleque. Não foi uma coisa que continuou tanto na adolescência. Eu passei muito mais para FAQ, para fórum e tudo mais quando eu estava na adolescência. E, E aí foi muito interessante que eu, aí que eu me toquei. Eu falei assim, ah, é isso então que os jornalistas de games têm que saber? Tipo, quem são as pessoas da indústria? Quem são então, os estúdios que fazem tal coisa?
Primeiro que a gente
está
tratando como uma coisa só, né? Os jornalistas de games. Pois não é. É uma massa.
Não é uma massa. Exatamente.
E não precisa e cada um saber uns bagulho.
Então, esse foi o meu segundo aprendizado. Que eu, tipo, eu pensava que era isso. Era isso que tinha que fazer. E aí que eu me toquei que aquele tipo de jornalismo em específico era voltado para consumo. E era, ele falava de mercado especificamente.
Por isso tinha que saber do mercado.
Exatamente. Só que é interessante porque eles não fazem essa... Os jornalistas não fazem essa distinção, em geral. A maioria dos jornalistas acha que é uma coisa só. Que é, esse é o tipo de jornalista que tem que ter.
Sabe o que eu acho? Eu acho que como não tem vários tipos de jornalismo, então, você passa a sua vida inteira achando que isso é jornalismo.
Exatamente.
Daí quando aparece uma pessoa diferente, fala...
Ah, dá pra fazer isso.
Tanto que
no SB Games eu dei uma das palestras que eu dei foi justamente, na verdade foi mais uma
que
mesa.
Que é SB Games que eu
vou... O Simpósio Brasileiro de Games. Mas quem é antenado no Poligonal, o podcast de games da Vice, a gente é games, sabe que nos episódios passados a gente falou de SB Games, por isso.
Sempre pode ter pessoas novas
faltando. Mas o pessoal do SB Games, no SB Games foi muito interessante.
SB Games?
SB Games?
Chubalubaluba?
Foi muito interessante porque eles me chamaram para falar o papel da imprensa em relação à divulgação e a relação da imprensa com os desenvolvedores brasileiros. E só me chamaram, tipo, só fui eu só de imprensa. E eu falava, cara, a minha linha editorial é completamente diferente da maioria dos outros sites e veículos. Tipo, vocês estão me trazendo questões de, tipo, por que eu não apareço no IGN? Sendo que, tipo, o que eu faço não tem nada a ver com várias coisas que o IGN faz, tipo, corriqueiramente. É muito diferente, a gente fala de outros assuntos, a gente vai atrás de outras coisas. E aí foi nessas que, aos poucos, eu sempre tive essa noção de que, tipo, cara, as pessoas fazem coisas... Tipo, elas acham realmente, e tanto desenvolvedores quanto boa parte dos jornalistas acham que só existe um tipo de jornalismo. Que jornalismo é ficar falando dos joguinhos que vai sair essa semana. E aí, quando sair o joguinho, eu vou lá e eu falo se deve comprar ou não deve comprar o joguinho.
Quando eu comecei a fazer coisas loucas, tipo, primeiro gamepad, assim, primeiro que tem muita resistência do público. Do público.
É isso.
Porque eles falam assim, você conteúdo aí, meu louco, não importa não, né?
Mas
não tô sabendo que o joguinho vai sair amanhã.
É.
Essa moça não me mostrou a gamertag dela. Então, já que ela não tá fazendo análise do jogo, é porque ela não sabe.
Então
ela tá fazendo uns bagulho louco aí que não me importa.
Pois é.
Tem muita resistência a conteúdo que não seja o mesmo. Então eu faço só porque eu não ligo, porque eu gosto.
Uhum.
Eu faço pra mim, sabe?
Pra
é meio
mim.
Isso. Eu faço
mim.
Pro Isidro, apenas.
Ah, tô com ciúmes.
A menina participa do meu grupo de estudo. Ela tá na minha casa toda sexta-feira.
Nunca está satisfeita, entendeu?
Não, e isso leva justamente a outra questão, que é quando você, Flávia, começou a passar mais pra esse lado da academia e tudo mais, como você começou a enxergar o jornalismo? É isso que eu queria saber. Tipo, você
é muito
assim...
bonito, mas é o meu passado.
Uh-huh.
Entendeu?
Sim, sim.
Então é uma coisa que às vezes me dá nostalgia. Eu falo, aquele tempo que eu sabia todos os jogos que iam sair na semana, porque hoje eu não sei.
Então.
Tipo, eu tenho empresa de videogame, mas eu trabalho com outras coisas também.
Sim.
Na academia também são outras coisas, então eu não sei mais que jogo sai na semana. Então as pessoas falam, eu sabia que lançou tal jogo? Eu falo, é mesmo?
É mesmo?
Que legal, vou lá comprar. Então, assim, hoje acho que eu sei muito mais do mercado indie do que...
Certamente,
sabe?
Certamente.
Então eu tenho um sentimento meio nostálgico, de vez em quando, mas aí eu lembro que eu também já fiz isso.
Uhum.
E tá bom já.
Sim, sim.
Daí agora eu vou fazer outras treco.
Sim.
Porque eu não acho que ninguém devia fazer uma coisa só a vida inteira. Acho meio chato. Se você gosta, parabéns pra você. Você é uma pessoa elevada, entende? Maravilhosa.
Não consegue ficar entediado.
Que quando morrer, vai para o céu direto. Eu não. As pessoas vão falar, mas você não mudou muito as coisas que você faz todo dia? Falar, é verdade, mudei bastante.
Mas só que vai pra qual céu?
Eu acho...
Que é o do Dragon Ball Z.
Não, pô.
Eu acho que é o céu paraíso, porque daí eu vou pro Dragon Ball Z, entendeu?
Mas paraíso, paraíso ou paraíso a estação ali na Paulista? Pois é.
Espero que seja paraíso, paraíso, que paraíso a estação.
É.
Tadinha, a pessoa tá é mó legal rica a vida inteira, sabe?
Vai lá pro paraíso,
isso, daí ela fica lá no paraíso às 6 da tarde.
Fazendo baldeação todo dia, é inferno mesmo.
Às 6 da tarde, isso. O inferno é o paraíso.
É o paraíso, né?
Nossa.
Mas eu
calma. Mas tem mais uma,
Calma, tudo era certo, a gente tem tempo.
Não, na verdade, o que eu acho interessante, e eu acho que é complementando o que o Isidro está falando, de putz, eu sinto mais falta disso, porque a gente chegou em um momento, e eu tô vendo, pô, a gente fez a brincadeira aí do gamer tag, etc., porque eu acho que as pessoas estão bitoladas, eu acho que essa é a melhor expressão que tem mesmo, sobre o que, a forma como a gente deve falar sobre videogames.
Dicionário do poligonal. Bitoladas.
Mas é, sabe, tipo... Eu acho que a gente ficou tão preso, tipo, meio que o jornalismo, de certa forma, o grande jornalismo, vai, vamos chamar assim, ficou tão preso, ficou tão, tipo, meio que caçando o próprio rabo e meio que fazendo as próprias coisas e, tipo, continuando naquela mesma linguagem e sempre falando, não, hoje a gente vai falar dos joguinhos dessa semana... E aí, talvez, de vez em quando, a gente faça uma coisa um pouco mais crítica.
É porque sites muito grandes, se eles também não falam do joguinho da semana, eles não ganham dinheiro. Daí todas essas pessoas são demitidas.
Sim. E aí...
E delas não vão realmente falar, fazer nada louco, nada. Que não seja...
Só falar sobre...
É, não sei.
Não seja...
Arrumar outro emprego, entendeu? Que talvez não vai ser com videogame.
Sim.
É difícil a dinâmica. Mas eu acho que, assim, sempre vão ter pessoas que vão fazer coisas que são desconfortáveis. E daí lidem com isso. Não tem muito o que fazer. Algumas pessoas vão odiar.
Sim, sim.
Mas eu acho que a ser polar ou ter polaridade faz parte de estar exposto.
Mas desconfortáveis no sentido de desconfortável para a pessoa que está fazendo ou para os outros?
Não, para os outros.
Para
porque
os
não
outros.
É o que a pessoa espera.
Sim.
Sempre vai ter as pessoas que vão fazer um negócio e olha e fala, mas não parecia, não era bem isso que eu queria ver, ler. Vai ter.
Sim.
E tudo bem. E de algumas pessoas vão odiar.
Sim.
E tudo bem também.
Ah, mas aí as pessoas são muito chatas, esse... né?
Não, mas é que...
Tudo bem. Você tem direito de odiar.
Exatamente.
Você tem direito de ódio.
Sim.
Você tem o direito do amor e o direito do ódio.
Exato.
Você põe o que você quiser. Seu.
Claro.
Sim.
Então, se você quiser pôr na pessoa que tá fazendo um conteúdo estranho e diferente, pode pôr também, ué. É isso aí.
Sim, sim, sim.
Mas eu acho que não tem muito o que escapar. Uhum. O que eu fico triste é quando a polarização é a única possibilidade.
Sim.
Isso eu fico triste. Sim. Quero, tipo, ou... É o paraíso ou é o paraíso a estação de metrô. É. Não tem outra estação de metrô.
Sim. Ou é paraíso ou é consolação.
Exato. Não tem outra estação de metrô. Ah, mas queria descer na Sé. Não pode?
Não pode.
Não, não tem. Então, só tem que ter. Isso me deixa triste.
É exatamente esse o ponto que eu queria chegar mesmo, de fato. Que é isso que eu sinto falta. Eu sinto falta justamente porque a minha formação, digamos assim, como jornalista, vem um pouquinho da academia e principalmente da crítica de cinema, que já é bem definido, estruturado, etc., com o jornalismo aqui da Vice. Então, tipo, eu sempre meio que... Nossa, sofri, meu Deus. Não sofri, mas eu sempre tive dificuldade em me encaixar no tipo de coisa que eu fazia, justamente por isso que você estava falando, que eu via esse jornalismo mais comum de games, eu falava, cara, eu não me encaixo aqui, eu não entendo porque...
Não sei nem quem é,
não sei
o
nem
Misakoto lá,
exatamente,
né?
Ou tipo, pra mim, quando as pessoas... quando eu vejo uma galera discutindo, tipo... Assim, muito sobriamente sobre nota de jogo e decimais de nota de jogo, pra mim é um papo muito doido. Muito doido que, tipo, não cabe na minha visão de crítica... E aí, várias
áreas
de games, saca? E é isso que eu fico sentindo falta, porque hoje eu acho que nunca teve tão polarizado, e eu acho que é algo que a gente não fala só sobre games, mas sobre política e todos os outros assuntos da humanidade, que acaba empobrecendo esses outros tipos de visão em relação aos jogos. E por isso que eu acho que eu sinto falta de ter mais... Puxar esse lado acadêmico.
Sabe qual é o seu lance? É, pessoas que gostam de discussões assim, ou descobrem um conteúdo que elas gostam, na boa, fala dele.
É.
Fala dele. Porque hoje a gente tem muito conteúdo, tem muita coisa sendo feita, e tem muita coisa legal. Mas eu sei que a pessoa que é hater, ela é muito vocal. E a pessoa que gosta não é vocal. O problema do não ser vocal, entre aspas, é... Você precisa de compartilhamento, de retweet, de curtida. Você precisa disso. Porque é isso que vai manter você vivo.
É, a lógica.
Porque já
como
é um
criador,
conteúdo que
né?
não te dá dinheiro.
É.
Uhum.
É. Ninguém vai pagar, é muito raro alguém pagar.
Uhum.
Ah, não, eu quero pagar esse conteúdo aí.
Uhum.
É muito difícil. E imagina aqui, se alguém que fez mestrado e doutorado não consegue necessariamente ser pago, porque obviamente o higiene me pagava, mas não consegue fazer a vida inteira falando disso, ser pago só para fazer isso, imagina a pessoa que quer fazer isso e não fez mestrado, doutorado, porque ela também tem uma voz. Tipo, no meu grupo de estudo tem gente que nem se formou na faculdade, nem quer, porque não importa, entendeu? Não importa. E daí a gente vai suprimir provavelmente a voz dela ainda mais, porque ela não teve os mesmos privilégios que eu tive também de poder fazer tudo isso. Então,
porque ela não tem currículo, cara, gamer.
Não, e ainda bem que você falou essa questão, porque é o que eu falei pra galera da mesa do SB Games. Falei, cara, vocês estão perguntando pra um jornalista privilegiado que sempre pôde falar sobre games de uma forma completamente diferente, que eu sempre quis. Então, eu sou muito privilegiado. Tipo, por isso que eu falei exatamente, e eu concordo plenamente com você. Cara, não adianta pedir. Tipo, o que você conseguiu fazer no IGN é incrível, justamente porque é um lugar que não tem como eles fazerem aquele tipo de conteúdo diariamente.
Tem que ser colunista, tem que ser colunista. Não tem.
Porque,
não tem,
tipo, condições. A lógica desse mercado, dentro dessa área de comunicação, digamos assim, é essa.
Porque todo mundo quer ter conteúdo legal. Ninguém não quer ter.
Claro! Claro.
Mas é difícil porque tem muitas outras coisas para cobrir, para falar e para estabilizar antes de você poder falar disso. Mas eu acho que a hora que acontece, eu adoraria que as pessoas que gostam sejam tão vocais quanto haters normalmente são.
Concordo.
Porque é a única arma que você tem para você vender esse conteúdo. É ter engajamento. Tipo, realmente tem engajamento.
E aí esse conteúdo continuar acontecendo, né?
Exato.
Olha, isso daí é um recadão pra galera que tá escutando a gente, que curte Poligonal. Vem falar com nós, vem falar o que a gente tá fazendo.
E é isso,
né?
E às vezes fala em evento, vem falar. Porque você faz um negócio porque você curte. Porque, sei lá, eu tenho a minha empresa, eu tenho outras coisas que me dão dinheiro. O YouTube do Garotas Geeks também tá começando, então ele dá zero dinheiro. Eu faço porque é legal. E daí quando alguém vira e fala assim, achei legal, eu faço, que eu sei que eu posso continuar fazendo, eu não tô fazendo sozinha, olhando pro espelho. Que é a pior coisa, né? É tipo a masturbação acadêmica. É a pior coisa da
masturbação
da academia,
na frente do espelho.
Isso.
Eu só tava querendo voltar um pouco pra SB Games, que eu acho que o que é SB Games hoje é muito retrato dessa distância dos jogos como academia e jogos como nós consumimos, que durante muito tempo a SB Games já existe já há algum tempo. Mas ela nunca foi muito relevante. Ela começou a ficar um pouco mais conhecida ao ponto de, por exemplo, te convidar para poder fazer esses painéis, porque ela começou a ver o lado dos jogos como consumo.
Sim.
Em ser tipo uma feira, em ter jogos lá para poder você jogar.
O formatinho é esse. Eles usam esse formato para atrair as pessoas para essas
pessoas,
discussões.
E isso é muito claro. Como esse retrato mostra em quanto tem essa distância entre jogos e academia e jogos como consumo.
Sim.
E eu não sei, eu não vejo uma forma de estreitar isso.
Sei lá, aos poucos, né?
Demora ainda.
Primeiro precisa ter pesquisador, então se você joga videogame e quer pesquisar, pesquise. Porque é legal, você vai achar o seu lugar em algum momento.
Tipo a Letícia.
Precisa ter pesquisador, precisa.
Sim. Historiador.
Exato. E daí, com o tempo, pesquisadores vão poder começar a falar mais e ser mais entendido. E daí, pessoas vão ter mais interesse em ver essas coisas, sabe?
Há preconceito até na própria academia, né?
Claro.
Sobre jogos. Não vem isso.
Eu tive uma professora, imagina, na PUC, que tirou um sarro enorme. Que falou, não, videogame as pessoas só ficam sofrendo. Acho horrível. Falei, oi?
As pessoas ficam sofrendo.
É verdade, mas o
não,
quê?
Não, mas assim, é como se só houvesse jogo de tiro.
Sim.
Entende?
Sim.
Tipo, as pessoas ficam sofrendo na tela, acho ruim. Fiquei olhando e fiz, oi?
Que, tipo, que foda, né?
Então, tem.
Nossa,
ainda tem.
E uma outra coisa que eu tava querendo perguntar de você, não sei se você...
Sobre SB Games... Falando isso, cortando a brisa do Isidro hoje.
Isidro vai embora, entendeu?
Apesar de eu ver a Flá com mais frequência que você, eu ainda tenho muitas perguntas pra ela, cara. Uma coisa que também me impressionou no SB Games é que é toda uma ala que existe de serious games, que tem a ver com o papo que a gente iniciou aqui do... É muito sério, é uma coisa muito séria.
Mas é porque,
né?
Na verdade, não é sério.
É
jogo
muito...
educacional e jogo pra empresa,
então,
só isso.
E é muito...
É que ele
louco,
não é feito com o propósito único de entreter.
Então.
Ele tem que entreter, mas ele também tem que ser um treinamento.
Sim. Mas é curioso como, e eu acho que isso tem a ver com essa parte do tipo... de talvez a gente esteja mudando a visão das pessoas em relação a essas coisas, de que, por exemplo, a área de Serious Games que tinha nesse último SB Games, eu falei, cara, se tirassem a placa Serious Games desses jogos, ninguém ia notar que eles são só jogos que têm um outro propósito ou não, sabe?
Podia escrever jogos com propósitos loucos. Misturamos
tudo.
Videogame com não sei o quê.
É.
Olha no que deu.
Exato, exatamente. E é isso show. Que eu ficava pensando. Tanto que a gente... Uma das palestras que eu fui era um workshop, na verdade, sobre jogos jornalísticos. Né? O News Games, como eles falam mais academicamente. E era muito curioso que não tinha... Tipo, foram pouquíssimas pessoas e eu falava, cara, mas tem muitos jogos que estão concorrendo, sabe, a prêmios que entram nessa categoria, só que ela é relegada a alguma coisa acadêmica, ou é um gênero de um subgênero.
Então, mas
sabe?
É isso, é essa aura de que é chato.
É.
Sem ir lá ver, entendeu? Mas, e assim, obviamente isso se criou ao longo de um milhão de coisas, milhões de anos.
Sim.
E por conta de muitas coisas. Desde porque às vezes é chato mesmo, entendeu? Você tem que debater, você tem que falar, ah, não pode usar essa palavra, ah, que chatice, assim.
Sim.
Ao mesmo tempo, existe um pouco de, eu acho, histórico-político. Uhum. Que é do tipo, não vamos deixar com que as pessoas achem que isso é legal, porque conhecimento, ou conhecer coisas, ler, saber, ir atrás, é libertador.
Sim.
E quanto mais livre você é, menos amarrado por amarras políticas você está.
Sim.
Então, eu acho que também tem toda essa coisa de isso aqui é chato, que é do tipo, não chega lá, gente. Não descubra coisas novas. Porque
Sim.
se você sair da sua rotina, talvez você não queira voltar. E que feliz é a pessoa que quer voltar, entende? Porque ela viu tudo isso e falou, demais.
Da hora.
Vou aqui voltar pra minha rotina, mas eu acho que existe um pouco também de...
Sim,
dessa
sim.
coisa do tipo, ah, é feio, é chato, não precisa chegar perto.
Tipo, eles são relegados, meu senhor. Tipo, eles são... Eles viram um subgênero de coisas que é tipo, ah, são esses jogos aí, né, que a gente lê sobre eles, né? Mas ninguém joga. E tipo, não, meu. Pô, o exemplo que eu dei num dos podcasts que a gente gravou recentemente, que você deve ter ficado sabendo, que era o Bury Me My Love. Ficou sabendo esse daí? Que é um puta jogo animal jornalístico que conta uma baita história animal e muito pessoal sobre refugiados sírios. E ele é um serious game. Ele é tipo, ele é visto como... Ele é um jogo jornalístico, ele é um news games. Só que não, cara. Tipo, ele é um jogo que vendeu pra caramba.
Mas ele é um jogo, é isso que as pessoas esquecem.
É isso,
continua sendo cultura pop, continua sendo jogo.
Exatamente.
Tipo, eu tô falando aqui, esse vídeo acadêmico sobre jogo. É sobre jogo.
É.
Não
é
vai isso mudar aí. Isso. É. Essa parte vai continuar legal.
Exato.
Você pode assistir.
Exato.
É divertido.
É isso aí. E esse é um sentimento que eu sinto que a gente está num momento bom para mudar isso. Porque precisa ter essa nova visão das coisas. Tipo, tá muito engessado os haters, né? E a voz desses haters é uma visão muito engessada do que é games em geral. Tipo, precisa desse tratamento mais profundo e essa aceitação de que eles podem ser coisas mais profundas e não é algo acadêmico, chato, complicado, sabe? Eu sinto um pouco que tem essa...
Nem tudo acadêmico é chato. Às vezes é complicado, mas nós explica.
Exato. Dá pra explicar.
Tudo dá pra explicar.
Vai, Isidro, manda bala.
Finalmente. Obrigado.
Meu Deus do céu.
Ele ficou bravo, aquele tipo, até botou o microfone.
Que a gente podia fazer um intervalo, né? Assim, depois a gente volta, só pra deixar o Isidro mais irritado.
Não
faça isso comigo, Letícia.
Não tô irritado.
Pistola.
É sede do conhecimento,
Eu tô querendo aproveitar a Flávia o máximo que eu posso.
Ai, meu Deus.
Então, eu tava querendo perguntar, tipo, não sei se você sabe, mas quais são os tipos de estudo que cada área faz sobre jogos? Tipo, eu sei um pouco porque eu fiz a parte de comunicação, como a comunicação academicamente vê os jogos. Mas você sabe, tipo, como a psicologia vê os jogos ou como a parte de arquitetura, sei lá, a parte de exatas, a parte de design, como que cada uma dessas áreas vê... É muito diferente uma coisa da outra ou tem um tema meio que... conjunto, a mesma coisa? Como é que você vê
isso? Acho que no videogame, academicamente, o maior embate foi ludologia ou narrativa, que eu acho um embate muito importante de
não
ter acontecido.
Isso quando eu tava lendo, caralho, Sega versus Nintendo, Sony versus Microsoft, porra nenhuma. Ludologia versus narratologia era uma treta muito...
Foi uma treta muito, dos infernos,
É uma treta maligna.
A galera se matava, sim. Tipo, se fizesse um MMA na narrativa versus ludologia, seria muito mais forte que o MMA do Sega versus Nintendo. As pessoas estavam putas de verdade. Porque a Sega e a Nintendo não estão putas. Mas as pessoas que falavam falavam narratologia ou ludologia, elas estavam putas de verdade. E eu acho que foi muito importante ter essa briga e tal, apesar de eu achar que hoje ela tá sendo superada.
Explica só um pouquinho como é que
é. É assim, game é uma historinha que tá sendo contada interativamente. Ou game é um sistema de regra que às vezes tem uns teminha de historinha.
É abordagem, né?
Se é narrativa, narratologia ou ludologia. Eu acredito que isso tem que ser superado, assim como Sega versus Nintendo, e que a gente já tá nesse momento que essa superação tá acontecendo. É, então, assim, quando você tinha galera de exatas, ludologia, entendeu? Uhum. O que é bobo, né? Porque pra mim, game é processo. Contínuo. As pessoas fazem a parte de regras e vem um pouco da historinha. Às vezes a historinha é um cristal louco que cai, e esse é um tema apenas, e é isso. E às vezes a parte de gameplay é uma coisa simples. Uhum. E eu acho que é por isso que a gente chega em certas coisas, tipo, tal coisa não é game. É porque as pessoas não foram estudar exatamente o que é conjunto de regras pra você determinar o que é game, pra você determinar se certas coisas são game ou não. Uhum. Por exemplo, quando a gente tinha aqueles point and click das antigas, tipo, como é que é a do dragão, da menina, Daphne?
Dragon Lair.
Dragon's Lair. Dragon's Lair tinha menos interação no controle do que tem Heavy Rain. E as pessoas falam, Heavy Rain é cinema. Eu falo, não.
Ué.
Você tá no controle o tempo todo. A intensidade que você bota no controle determina a história. Então, até a intensidade. Pra mim, é super jogo. O que não é jogo é quando você para pra assistir animação por 2 horas. Desculpa, Kojima. Isso não é jogo. Isso daí é uma parte, né? Tipo, animação, joga um pouco. Filme, joga um pouco. Filme. Daí eu já considero filme. Mas, então vamos lá. Se a galera tava olhando na exatas ludologia, eles estavam preocupados em como fazer a fórmula daquele jogo ter imersão perfeita.
Sim.
Porque se é mensurável... Então, eu sempre gosto de dividir assim. Tem gente que vamos pegar a filosofia clássica. Tem gente que é materialista. O objeto existe e a pessoa tem que estudar algo material desse objeto. Então, tem um monte de gente que estuda assim, estudando narrativa, estudando exatas, ou tanto faz. Tem uma galera que é metafísica. Ela vai tentar estudar o que ainda não é real. Ah, o game não é isso, mas ele poderia ter a potência de ser isso. Você pode estudar isso tanto em inteligência artificial até em games e educação. E tem uma galera da complexidade que fala, game é um treco louco. Vamos estudar tudo ao mesmo tempo.
Teoria complexa, né?
Agora. E você pode fazer isso tanto em inteligência artificial quanto em games e educação, sabe? Eu tendo a ver mais assim. Mas é porque eu sou uma pessoa meio louca. Que não gosta de pequenas categorias. Tipo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu prefiro 3. 3 categorias apenas. Mais do que 3, pra mim, começou a ficar zona.
Eu até... porque, por exemplo, a minha base maior do meu artigo, que é de comunicação, que era da parte de comunicação, foi o Eric Zimmerman com Rules of Play, que é um livro, basicamente, de design. De game design. Ele não é um livro... de comunicação, é um livro de game design, mas ele fala parte de narrativa. Peguei a parte de narrativa e usei isso na parte de comunicação. Então,
você faz
dá pra
quiser,
poder
né?
misturar.
O Lego tá aí pra isso, né?
Dá pra poder encaixar tudo.
Tem um manualzinho, mas...
Tem algumas figurinhas que meio que não encaixam muito bem, assim. Você pode até tentar muito, que são pessoas que têm teorias completamente opostas. Difícil encaixar elas, sabe? Você pode até falar, mas daí você vai ter que cortar as pecinhas. Você fala assim, desse Tetris aqui, essa ponte aqui eu não quero. Joga no lixo pra ela poder encaixar com a outra. Você pode também fazer. Mas eu acho que a academia é meio Tetris. Você vai encaixando os bagulho louco e criando linhas imaginárias.
boa definição. Antes da gente ir... Você
quer fazer alguma pergunta, Letícia?
Não, tô bem. Então, eu tô apreciando aqui a situação.
Ela tá quietinha.
Ela tá super quietinha.
Eu tô.
Então, duas coisas que eu tava, só pra poder terminar. Uma, que fala um pouco sobre a tua tese de mestrado que virou o seu livro. Fala
é dissertação,
que é.
Tá? Só pra deixar academicamente bonito.
Não é tese de doutorado?
Não, tese é doutorado, dissertação de mestrado.
Ah, sim.
Porque teve uma vez que uma pessoa me perguntou da minha tese de mestrado e eu não corrigi. Uhum. E daí veio um hater falar assim, Flávia nem sabe que dissertação é mestrado e tese é doutorado. Falei, pô, eu não queria, porque não faz diferença nenhuma, mas tá aí pra você, hater.
Então, a sua tese de doutorado, que virou o seu livro, fala um pouco como o que ele é, o que ele fala.
Então tá, eu tenho um livro chamado Videogames e Mitologia, que é a minha dissertação de mestrado um pouco revisada, que fala sobre exatamente a tradução de mito grego, e eu só peguei grego, nos games. E eu fui responder a minha pergunta, como é que se traduz esse bagulho aí? Uhum. E daí eu cheguei em três categorias. Uma que é a tradução elas por elas, Zeus é Zeus. Loki é Loki, tá? Outra que é a tradução que mistura uns bagulho aí, né? Então você faz, você tem essa tecnologia super avançada e Zeus. E outra que a gente fala assim, olha, tem uma figura, o Pedro Falcão, que não, mas na verdade ele é Zeus. Que eu chamo de áureo imaginário.
Pira
Fresca. É verdade, sou eu.
Eu sempre soube. E pois, afinal, eu estudei para entender pra entender o Pedro Falcão anos. E agora eu cheguei a
conclusão. Os 4 anos de doutorado foi só pra isso.
Se resumem a este momento.
Então, só por ter me perguntado, Flávio.
Não é, desculpa, cara, eu fiquei com vergonha. Então, eu passei. Esse é o mestrado. O doutorado, eu falei de imaginário, que é essa coisa da mitologia. Então, a cartografia que se faz das imagens do jogo. É, na memória, o que sobra na pessoa depois que ela joga, quais são as imagens que ela lembra, é isso que eu queria estudar. Então no doutorado eu comecei com o processo de imersão, porque que você entra no jogo, daí o processo de jogar e daí a saída, mas sempre para responder essa pergunta, qual é a imagem que sobra? Tem imagem? Quais elas são? Por que sobra isso aí?
Mas o livro é baseado na dissertação ou na tese?
Não, o livro é baseado na dissertação, Videogames e Mitologia. Tá. A minha tese deve ser lançada entre janeiro e fevereiro.
Ah, ainda não saiu?
É, tem na PUC de graça. Você vai lá na biblioteca de teses da PUC-SP, tem tanto mestrado quanto doutorado. Você procura meu nome, Flávia Gazes, G-A-S-I, tá, gente? Senão não... Gazes não dá, tá?
Verdade.
Não adianta fazer a piada. E daí você vai... E você acha tanto meu mestrado quanto meu doutorado de graça. Se você quer ele revisado, com um pouquinho de conteúdo a mais, e, né, em livro,
editado.
Tem o Videogames e Mitologia, que é ele revisado, editado, com umas coisinhas a mais. E eu já fiz umas coisinhas a mais pro doutorado, que vai ser lançado no ano que vem.
E tem, só para complementar também, tem sobre esse assunto um gamepad específico que você fala sobre mitologia e games, que você faz uma análise muito boa sobre Kratos. Sobre qual é o papel do Kratos e a caixa de Pandora e como a caixa de Pandora é representada no jogo é muito foda.
Esse pedacinho muito, tá muito no meu foda. Livro.
Tá, legal.
Esse pedacinho de tipo, quem é Kratos na narrativa? Uhum. Kratos é Pandora, que ele é que abriu a caixa de Pandora. Uhum. Então a função mitológica dele é ser Pandora. Uhum. Só que ele é uma Pandora meio esquisita. Uhum. E daí por isso. Mas isso, tá, isso eu tirei do meu mestrado.
Legal. E uma outra pergunta que aí entra é a Letícia. Eu tô querendo. Eu tô querendo colocar a Letícia na conversa.
Bota.
Que é o Joy. Fala sobre o que é o Joy.
Fala sobre o que é o Joy, Letícia.
O Joy é um bagulho muito legal.
Começou bem.
O Joy é um grupo de
objetiva,
estudos.
É uma jornalista.
True Jordan.
Eu vou ter que ir embora daqui 2 anos. O Joy é um grupo de estudos que é ministrado pela Flávia, né? Que é essa pessoa maravilhosa. Que a gente estuda a teoria do bachelar, do imaginário, dentro dos videogames e as imagens dos videogames. Não sei se eu tô falando academicamente
não,
certo.
Tá tudo certo.
Mas então, maravilha. Se não tiver também, não sei. E
a gente lê uns livros.
A gente lê uns livros juntos.
Fala uns bagulhos juntos. Às vezes vê uns filminhos. Tem dia de ver filminho.
É, come chocopão.
Tem dia de comer chocopão. E a gente finalmente abriu um site.
Exatamente.
joy.flaviagazes.com.
Tem Twitter, tem Facebook. É. Exatamente.
Olha só, fala de novo então.
Joy.
J-O-I.
Flaviagazes. Que é G-A-S-I.
Exato.
.com.br.
E aí tem Twitter, tem Facebook e a gente tá começando a postar conteúdos lá também de
O objetivo é que as
coisinhas.
Pessoas percam medo de postar textos
Exatamente.
Acadêmicos. Postando textos acadêmicos. Posta aí.
Mas eu tava também até perguntando da Letícia, tipo, como é que ela tá vendo essa visão? Porque você tá no segundo ano da faculdade, uhum. né? E tipo, eu pelo menos, eu fui ter essa visão acadêmica de jogos e teorias quando eu tava fazendo a monografia depois de 5 anos, porque eu repeti 1 ano.
Sim.
Então, depois de 5 anos de faculdade de jornalismo que eu fui ter, mas você que tá no começo uhum. da faculdade já tá tendo entrando nessa,
e
como
aí?
É que você tá vendo?
E aí, como é? Eu quero saber.
E aí?
Não, então, eu sou uma pessoa que eu sempre quis ir pra área acadêmica, não sei exatamente por quê. Não sei quando que começou isso, mas eu sempre pensei, não, vou fazer faculdade, aí depois eu quero fazer mestrado, depois eu quero fazer doutorado, e eu sei lá se isso algum dia vai mudar e tudo mais, mas aí quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu já tinha essa ideia de que eu queria na faculdade fazer iniciação científica, e eu sempre gostei muito de videogame, tecnologia e tudo mais, então eu sempre quis fazer alguma coisa junto com isso. Quando cheguei aqui em São Paulo para fazer essa faculdade maravilhosa, conheci Flávia, essa pessoa linda aqui do meu lado nesse podcast. E Flávia tinha esse grupo, e aí participei lá de uma seleção que acontece...
Não fui eu que escolhi a Letícia,
não foi ela que escolheu a... eu me enrolei inteira. Não foi a Flávia que me escolheu, foi o grupo que tem todo um processo de seleção, que não é sempre que acontece, antes que as pessoas fiquem perguntando como faço para participar do Joy, enfim, tem que acompanhar a Flávia.
Fica de olho lá no joy.flaviagazzi.com.
E aí acabei entrando no Joy e comecei a acompanhar. No começo, era uma coisa que eu... Cara, eu voltava para casa falando assim, mano, eu acho que eu acabei de ir numa aula de árabe. E eu não sei qual árabe, mas eu fui numa aula de árabe e voltei pra casa. Porque era muito diferente de tudo que eu já tinha lido, estudado e pensado sobre qualquer coisa na minha vida. É. E aí, com o tempo, eu fui me acostumando, porque a linguagem é muito diferente do que eu tô acostumada. E aí, agora...
E a gente já tava junto há quase 2 anos antes da entrada.
Exatamente. Eu entrei com o bonde andando um pouquinho já. E aí agora eu tô entendendo um pouco as coisas melhores, mas é essa diferença que a gente falou no podcast inteiro, da linguagem, desse afastamento, eu senti muito ela na pele, assim, de... Cara, literalmente não saber do que as pessoas estavam falando. E isso foi uma coisa boa, porque aí eu parava em casa e falava, não, tá, para, peraí, vamos ver o que tá acontecendo. E lia os livros e olhava os jogos também, que eu acho que foi a parte que eu mais me diverti, assim, de... Porque é uma teoria que, na verdade, não é para jogos especificamente, é a gente que faz essa... A Flávia ministrando tudo, que faz essa ligação das duas coisas. E aí eu em casa, olhando e parando, tá, peraí, essa imagem aqui... Eles estavam comentando, ah, nossa, ai meu Deus,
como
isso
se resolve na narrativa? Exato. Agora, como isso se resolve na mecânica? Porque eu sou uma pessoa chata que acho que também o imaginário pode ser traduzido na mecânica. Então, é como você olha para aquele mito, não apenas na narrativa, na mecânica.
Exatamente.
Porque, afinal, a gente está falando de uma imagem interativa. Uhum, é uma mídia interativa. Uhum. Então, como é que é a interação? E a interação também tem parte... perpassa pelo imaginário, entende?
Uhum. E é uma parada bem louca, tipo, essa coisa que eu convivo desde quando eu era criança, cara, videogame, e agora eu tô vendo de uma forma completamente diferente. O que é isso? É sério, é uma parada muito doida, cara.
Uma coisa que, inclusive, as pessoas podiam até me falar nos comentários ou não, eu tô pensando seriamente em ter alguns cursos básicos.
Uhum.
Tipo, o curso de crítica, sim, que eu dava na pós. Uhum.
Graças a Deus.
O curso de básico de imaginário. O
por
curso
favor.
De imaginário pra game, sabe assim, os cursos bem básicos, pra quando a pessoa também for entrar no Joy, ela já passou por esses cursos,
o
sabe?
O Joy tem essa proposta também no site, que a gente tem, o Joy tem um apoia-se.
Que a gente nem divulgou ainda.
A gente nem divulgou ainda.
Apoia-se,
a gente não divulgou. Ainda não foi divulgado.
É que eu tava esperando primeiro acabar a série do imaginário pra falar, olha, a gente faz uns bagulho.
Mas enfim, o Joy tem essa proposta de... começar a explicar essas coisas para as pessoas de uma forma, né, mais popular, igual a Flávia já faz com o Gamepad e com essa série nova do Stranger Things no canal do Garotas Geeks, que é muito legal, assistam.
Obrigado.
Eu fiz um episódio, fiquei muito orgulhosa. Ai, que lindo. E traduzir essas coisas de Joy tem essa proposta de fazer esses cursos, inclusive, que a Flávia tá falando e tal, traduzir essas coisas e tudo mais.
Eu devo confessar que quando você fazia o curso de crítica, que é uma coisa que eu acabei de falar, eu nunca fiquei confortável em fazer crítica de jogo, porque eu nunca sabia, eu nunca sinto até hoje que eu não tenho bagagem cultural pra poder falar sobre um produto cultural com videogame assim. E eu via você fazendo esses cursos de crítica, eu queria tanto fazer, velho.
Você tava morando em Manaus na época.
Mas eu morava em Manaus.
É, então, as pessoas me pedem de volta, mas sabe qual é o problema? O problema é... Toda aula, por exemplo, se eu ia falar de... Eu não falava de áudio. Eu levo alguém para falar de áudio. Então, tem que ser um criador de áudio para videogame, com experiência, tanto em fazer, quanto comunicar isso, quanto dado aula, para depois que ele for embora, a gente sentar e conversar. Como que isso serve para cada pessoa, dentro do seu texto? Porque você não vai ser nunca um profissional de áudio, se você, sei lá, fala de... programação, entendeu? Se você manja de programação, você pode até ser, mas demora, né, pra você virar o Batman, não é de um dia pro outro. Então, demanda muito tempo, e demanda arrumar todas essas pessoas, e eu lia todos os textos. Então, eu pedi um texto por aula, uma crítica por aula, que podia ser de um jogo que você já tinha jogado há muito tempo, mas daí eu lia todas as críticas, para ver como se a pessoa estava evoluindo, e quais eram os fortes da pessoa, quais eram os fracos, onde eu acho que ela deveria focar. Então, me demanda muito tempo dar um curso de crítica
desses. Como orientar as pessoas.
E eu não consigo fazer diferente.
Eu só queria falar isso porque, como eu estava morando em Manaus e você fazia o curso aqui, era só mais um motivo para eu ter aquela cidade. Só isso.
E eu não tinha nem começado a faculdade e precisava... Era pós-graduação, não era? Pra fazer, então. Não tinha nem como falar da faculdade. Eu ficava lá, meu Deus do céu. O que eu faço?
É, aliás, Lê, uma coisa que eu queria saber é como... o que você tá aprendendo no Joy? Como você
tá aprendendo alguma coisa no Joy?
Eu tô aprendendo muitas coisas.
É porque várias vezes eu paro e penso se as pessoas estão realmente aprendendo alguma coisa.
A Flávia também fica muito preocupada.
Não, mas o que você tá aprendendo lá, como você vê sendo usado, tipo, futuramente, quando você for escrever jornalisticamente?
Olha, eu acho que é mais quando eu for escrever mestrado, doutorado e pesquisa, essas coisas, do que, pelo menos pra mim, jornalisticamente.
Calma que uma hora internaliza e daí vira normal. Processa, né?
Dá pra perceber muito essa pegada um pouco mais acadêmica no texto que a Letícia fez sobre aquela menina que gosta do Tetris.
A menina do Tetris.
Dava pra perceber... O texto que a Letícia fez, ele é muito bom e ele é rico porque... Ele tem essa pegada meio acadêmica.
Ah, não, mas você é também está se escondendo. É verdade, mas sabe qual é o lance? É porque é isso. Eu acho que assim, a academia, essas coisas de academia que a gente acha que a gente nunca vai usar, isso internaliza.
Exatamente.
E chega uma hora que vira a sua visão de mundo.
Exato.
E daí não é desassociado mais. É como você olha o mundo.
Era isso que eu ia falar, que o Falcão, além da questão acadêmica, eu acho que tipo quando eu estou lá sentada jogando um jogo, eu olho as coisas e eu penso, tipo, nossa, isso aqui tá um negócio bachelar, não sei o quê, não, e Duran, ai, meu Deus, coisas loucas. E aí, tipo, rola uma coisa meio interna minha, do meu entendimento, daquela experiência, daquele jogo e tudo mais. É, acho que muito mais do que... Exatamente. Muito mais do que jornalisticamente. Mas pra mim, assim.
É por isso que a maçã do conhecimento é essa imagem tão forte. E por isso que Adão e Eva foram expulsos. Porque depois você conhece um bagulho, não dá pra não conhecer. Então eles eram ingênuos, quer dizer, eles não conheciam os vários bagulhos. Daí eles foram lá e comeram da maçã do conhecimento. Daí eles passaram a ser sabão. Daí eles sabiam várias coisas. Daí não tem como não saber mais, não dá pra rebobinar. É internalizado na hora. É na hora. Pra sempre você vai... saber isso.
Eu até para as pessoas que estão ouvindo, verem como é que é essa diferença, vão lá, lá na Vice e veem um texto da Letícia.
É verdade.
E tipo, compara com os outros
Faça
textos.
Faça esse estudo de campo.
Isso, não, mas...
E responda nos comentários.
Principalmente se você... Se você
exatamente.
Se você que está ouvindo isso, quer entrar na área, quer... escrever sobre, ou pelo menos ver os jogos de uma outra forma, de uma forma diferente, ver esse texto da Letícia e ver o texto em outros portais, em ver como as duas abordagens, os temas é o mesmo, é videogame, mas como eles são abordados de forma diferente.
Sim.
A forma como é escrita, enriquece muito o texto, pra caramba.
Cara, mas isso é uma coisa que é interessante mesmo, quando uma das minhas maiores surpresas, não deveria ficar tão surpreso com isso, mas ainda assim foi surpreendente, foi lá no SB Games, que eu mostrando esses textos, mostrei o seu, mostrei pro pessoal, tipo, o que que interessa quando vocês desenvolvedores vêm conversar com a gente sobre, tipo, eu tenho aqui o meu jogo,
o que vira a pauta?
O que que vira a pauta? Eu tava tentando explicar isso pra eles. E aí, quando eles viram a forma como a gente fazia isso, eu mostrava no telão algumas matérias, eles ficavam meio chocados, de tipo, nossa, mas dá pra fazer isso? Nossa, eu não sabia que vocês faziam isso. Eu pensava que só tinha aquele modo de falar do jogo como se fosse uma cartilha.
Lançou ontem.
É, como
tal
se fosse,
coisa.
Tipo, a ficha técnica da capa do jogo, sabe? Tipo, tem as pessoas acham que realmente... E é muito doido. Poxa, desenvolvedores que pensam sobre os jogos, eles são obrigados a pensar sobre os jogos porque eles fazem jogos. E mesmo assim, não tinha ideia que era possível escrever sobre jogos dessa maneira.
E mesmo assim, não estou falando que os outros portais fazem de uma forma errada.
São
linhas editoriais diferentes.
Certo. Exatamente.
Linhas editoriais diferentes que não quer dizer que a gente está certo e os caras estão errados.
Exatamente.
Só
cada um com o seu bolinho, como
um
diz a minha mãe.
Sua crítica de games. Cada um com seus games. Né? Mas antes, só pra gente terminar, então, Flá, o que você está jogando?
Eu tava jogando loucamente Reigns.
Reigns?
Muito.
Qual que é o Reigns?
Tem o Reigns e o Reigns Menina. Que você... É verdade, tem uma versão menina. Que você é um rei, daí na versão menina você é uma rainha.
Ah, Reigns.
Tá. Reigns.
Da Devolver, tá?
Loucamente.
É muito
segundo
viciante.
Escrito pela Lee Alexander.
Isso.
Ah, é?
Uhum. É.
Legal.
Loucamente.
É muito
Eu já tinha acabado, já tinha jogado várias vezes, eu não conseguia. Eu chegava em casa e jogava de novo.
Explica o que é Reigns.
Reigns é um jogo que você é um governante, ou a governanta, de um reino. Uhum. E tem umas coisas loucas pra você fazer no meio que você vai descobrir depois. Uns símbolos, umas cavernas pra você ir, uns lugares secretos e tal. E a mecânica dele é tipo Tinder.
É.
Meus bagulhos e você fala sim ou não?
Dá,
sim ou não?
Dá match.
Só que daí vai mudando o que você escolhe, obviamente, muda as forças que existem no reino. A igreja, o povo,
dinheiro,
o exército. Né, seu banco. E daí, se você ficar com algo muito baixo ou muito alto, que eu achei incrível... Você ou toma um golpe ou morre. E eu adorava morrer com muito dinheiro. Que daí falava assim, a população está muito feliz. Dá uma festa, você morre no meio da festa. Fala, tá bom.
Beleza.
É o jeito bom de morrer. Em comida.
Eu tava tão viciada nisso, eu não consigo parar de jogar. Por mais que eu já tenha jogado 20 vezes.
Você jogando no computador ou no celular?
No computador.
Cara, porque no celular é um negócio... Eu quando baixei, nossa, é o tempo inteiro. Você fica lá. Porque
puta, sabe outra meu problema diário? Eu tenho um problema diário. Dois. Chamado Hearthstone. E World of Warcraft. São problemas diários. Tipo, eu já não conto eles mais.
Não, mas peraí, World of Warcraft?
Sim.
World of Warcraft?
É.
O MMO?
É.
Como é que você tem tempo pra poder jogar World of Warcraft?
Eu jogo enquanto eu tô fazendo outras coisas. Eu desenvolvi uma técnica. Que é, eu consigo escrever...
Técnica Flávia Gás.
Você escreve e joga um pouquinho.
É.
Escreve... E joga um pouquinho.
Nossa,
entendeu?
Não consigo fazer isso.
É tipo aquelas palestras motivacionais.
Hearthstone,
como ser produtivo
cara.
O tempo
não,
todo.
Não, Hearthstone eu entendo agora. World of Warcraft.
Faz uma missão.
É, claro.
Escreve.
É isso aí.
E daí assim, vira meu prêmio. Eu consegui terminar tal coisa. Eu posso fazer uma missão de
exatamente.
World of Warcraft.
Exatamente.
Recompensas pessoais. Tipo,
exato.
Se eu terminar este parágrafo,
isso.
Eu posso fazer
e lá
uma
na casa louca de pra ver todas as bugigangas que eu tô querendo vender, entendeu? Então é isso. É assim.
Muito bem, muito bem. Bom, Flá, muito obrigado de verdade.
Obrigada a vocês. Muito,
foi incrível,
foi
um papo.
Flávia, é linda, lalalala.
Como as pessoas podem ter mais Flávia Gazi nas suas vidas?
@ Flávia Gazi, tô lá.
Tá lá, Twitter.
Twitter, Facebook, Instagram.
Instagram, tudo.
Tem um site.
Flávia Gazi.
FláviaGazi.com.br.
É. Às vezes eu faço umas streams.
Exatamente. No Garotas Geeks também. Tem Flávia Gás no Garotas Geeks.
Garotas Geeks.
Quais
YouTube do Garotas Geeks.
As próximas coisas que as pessoas podem esperar de Flávia Gás saindo por aí.
Coisas do Joy Loucas.
Uhum.
Meu livro vai sair. E daí vai sair livros do Joy.
Yay!
E eles serão online para serem bem baratos, para ter um preço quase zero, que é isso que eu queria chegar. E eu fechei uma coisa... Tem umas coisas malucas acontecendo.
Secretas?
É.
Ah, então vamos deixar no segredinho.
Tem uma coisa secreta que eu espero que todo mundo fique sabendo na CCXP.
Então...
É rápido.
Começo de dezembro, né?
É, logo mais, daqui a pouquinho. Então fiquem espertos aí na CCXP, que Flávia Gazi tem novidades em breve. Muito bem, muito obrigado, então, por ter vindo.
Obrigada a vocês, de verdade.
Maravilha.
Letícia, muito
eu
obrigado,
mesma.
Como sempre.
Muito obrigado pelo Falcão, Peter Falcon.
E continue brilhando muito aí nos textos.
Muito obrigada. Eu só queria dizer uma coisa aqui, pra gente não perder a manha desse podcast. Eu queria falar Destiny 2. Só isso.
Só isso. Só
não
pra,
fui, não
só
fui.
Só pra... Né? Só pro...
não,
era só
eu
pra manter,
não citei
entendeu?
Esse jogo. Por final, ontem eu vi a situação dos Isis.
Pronto. Todo dia o Bruno e Isidro
tá
falando
bom,
de Destiny no podcast.
Não é porque essa situação dos Isis vai ser louca.
Vai?
Vai
a gente fala sobre ela em breve. É, como as pessoas podem ter mais Letícia?
@ Leticinios por aí no Instagram, Twitter, Facebook e tudo mais. E no YouTube, youtube.com/dropandoideias. E também meu blog, dropandoideias.com.
Muito bem. Bruno Zidro, muito obrigado, como sempre.
Por nada, eu só queria me desculpar para as pessoas que pensavam que Academia Games era aquele lugar onde você...
Academia dos
puxa,
Games. Puxa ferro.
Puxa pino e fica tirando foto em espelho com a hashtag... Fé, força... Qual é a outra?
E foco.
Foco, força e fé.
Foco, força e fé. Eu não tava entendendo o que vocês estavam querendo dizer com essa frase.
Desculpa se você ouvir até aqui pensando que a gente, ia falar de academia nesse lugar.
A distância entre games e academia era qual a distância que a gente anda até a academia quando a gente sai de um jogo.
Treino do Kratos, como fazer?
Isso, porra, um bodybuilder do Kratos.
Exatamente.
É isso. Muito obrigado. Uhum. E nós somos A Gente é Games, nós somos o podcast Poligonal e voltamos na semana que vem. Beijos.
A gente é
Tchau.
Games, é
A gente é Games. A gente é Games. A gente é Games.